Quando a gente fala de previsibilidade em marketing, por exemplo, isso significa eu saber em quais clientes que eu posso focar mais para saber onde que eu vou gastar meu budget de anúncio, para saber quem que vai ter uma probabilidade maior de, no fim das contas, virar um lead qualificado para entregar para vendas. Ou então, eu prever qual que vai ser a próxima ação do meu lead para eu saber qual tipo de anúncio que eu vou entregar para ele. E isso não só impacta nos resultados da empresa, mas isso impacta na experiência do cliente, o que faz ele comprar mais e fazer ele ficar mais feliz como empresa. Então, vira uma bola de neve do bem.
É cada vez mais tênue a linha que divide os departamentos de vendas e marketing. No mundo digital, essas duas áreas juntam forças para otimizar processos e atingir em cheio o público-alvo, que é uma missão para lá de desafiadora. Tudo isso, claro, com apoio fundamental da tecnologia. Aumente o volume aí, se ajeite na cadeira, na poltrona, onde é que você estiver, porque começa agora mais uma edição do Bytes in Business, que é o podcast da Nelly sobre o poder dos dados para impulsionar negócios. Muito prazer, eu sou Marcelo Gripa e converso com duas especialistas neste tema que é importantíssimo para as empresas. A Paula Moreno é gerente de marketing na Nelly. Oi, Paula, duas boas-vindas a você aqui no Bytes in Business.
Oi, Marcelo, obrigada aí pelo convite. Super animada para bater esse papo com vocês.
E vai ser um bate-papo de alto nível, porque do outro lado temos aqui a presença da Isabela Souza, que é executiva de marketing na Salesforce. A Isabela é especialista em serviços financeiros, de energia e utilidades. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Isabela.
Eu que agradeço, Marcelo. Um prazer estar aqui com vocês. Também estou super animada.
Legal. Então, para a gente começar, eu gostaria de entender, junto às nossas convidadas, qual é o contexto do mercado em relação à união das áreas de vendas e marketing. Afinal, que momento é esse que as empresas estão vivenciando? Paula, começando por você, pela sua experiência na Nelly, e aí, na sequência, a gente ouve os comentários da Isabela.
Bom, gente, a meta do marketing, né? Assim, se a gente for resumir, né, a meta de uma área de marketing é basicamente atrair novos clientes, trazer um valor percebido superior para o produto e também manter o cliente, ali garantindo a satisfação. E a meta de vendas é vender. Então, não tem como uma área que quer atrair novos clientes não estar em sinergia com uma área que quer ali alavancar, né, os resultados da empresa. Então, realmente tem que ter essa sinergia nas estratégias, né? Imagina um marketing que divulga um produto, lança, faz uma super propaganda, uma super campanha, a pessoa se interessa em comprar, chega lá no time comercial, o time comercial não está com o pitch correto, não está alinhado o discurso, não sabe nem do que a gente está falando. Então, assim, é um exemplo muito básico, mas sim, acontece e é importante, então, assim, que essas áreas realmente tenham essa sinergia. Então, eu entendo que cada vez mais as empresas estão entendendo essa importância desse alinhamento das coisas, né, mais simples até as coisas mais complexas, de fazerem o um planejamento em conjunto, né, até para ganhar mais escala, né, e as empresas que mais estão crescendo são as empresas que têm essa sinergia entre as áreas. Tem até o termo, né, que estamos usando bastante agora, que é o smarketing, que é a junção de sales e de marketing. Então, é isso que eu penso aí sobre esse movimento que está acontecendo no mercado.
Isabela, que momento é esse, então, que une as áreas de vendas e marketing?
Olha, eu concordo com absolutamente tudo que a Paula falou, e eu acho curioso ela ter comentado essa questão, esse exemplo que ela deu, né, de às vezes a pessoa de marketing ter um pitch completamente diferente de vendas, porque hoje em dia eu vejo bastante isso, principalmente nas empresas maiores e mais tradicionais. O que é curioso, porque a gente imagina que empresas um pouco menores, às vezes, vão estar um pouco mais atrasadas, não vão ser tão avançadas, não vão ter tanto recurso assim para ter estratégias tão integradas. Mas eu acabo vendo o contrário. Eu vejo que empresas mais tradicionais, com pessoas que estão há mais tempo no mesmo cargo, têm uma resistência um pouco maior para conseguir unificar esse pitch, conseguir fazer que uma área trabalhe para a outra, né? A gente tem que estar ali um para o outro e fazer ter essa dinâmica de equipe. Então, eu vejo isso, assim, eu vejo uma onda muito forte de empresas pequenas com processos enxutos, mas conseguindo escalar muito mais rápido, justamente por não ter uma quebra tão grande, assim, de esse choque de cultura, do que eu vejo nas empresas maiores. Eu vejo que tem sido mais diferente para elas.
Pois é, agora que o cenário está mais claro, né, está todo mundo na mesma página, entendendo e compreendendo o cenário do marketing e das vendas, acho legal a gente partir para o lado prático, né, dentro da organização. Paula, explique para nós aí, por favor, como que se dá a intersecção dessas duas áreas dentro da Nelly e por que essa união importa tanto.
Até pegando o gancho aí do que a Isa falou, né? realmente a Nelly, por mais que a gente está crescendo, né, muito, muito agora, ainda mais aí com a junção aí junto com a B3 e tudo mais, mas a gente ainda, né, tem processo, consegue mover processos com um pouco mais de rapidez ali, né, no dia a dia. E isso foi muito importante para que a gente conseguisse montar o fluxo que acontece hoje aqui, né? Então, vou trazer o exemplo aqui para vocês. Então, hoje, o time de marketing, o time de vendas, já faz o planejamento do ano seguinte em conjunto. Assim que, né, no final do ano anterior, a venda recebe a meta, marketing já está junto. Como que a gente vai bater a meta junto, sabe? Então, a gente já faz o desdobramento ali de, pô, da onde vai vir os leads, né? Da onde que a gente vai trazer essas pessoas para que vendas consiga fechar negócio? Qual produto a gente vai lançar? E qual que é o ticket médio desse produto? Qual que é o ciclo de venda desse produto que a gente vai lançar para que a gente consiga bater as metas? Então, a gente está juntos desde o planejamento. Isso é muito legal, a gente implantou esse processo já faz uns 3 anos, assim. Cada ano a gente melhora, mas é muito importante que desde esse começo as áreas já estejam conversando para não ter surpresa, começar o ano e cada área está indo para o seu... pro seu lado, né? Então, na Nelly, o primeiro passo é esse. Segundo, que a gente tem muita reunião mesmo de cadência, para entender, olha, a gente está na estratégia certa, vamos refazer a rota, então a gente está sempre conversando muito. Isso tanto o time de marketing quanto o time de SDR, né, que faz ali a parte de agendamentos, das reuniões via inbound e outbound, e também o time comercial mesmo, né, que fecham as vendas. Então, a gente trabalha numa sinergia muito legal. Claro que sempre tem aquela coisa, né, marketing joga para vendas, vendas para marketing, não tem jeito, mas como a gente já começa planejando juntos, eu acho que minimiza um pouco no decorrer do ano esse tipo de coisa e faz com que as coisas escalem aí.
Legal. Isabela, como eu disse na apresentação, você atua na Salesforce, mas traz também outras passagens na sua bagagem profissional. Como é que deve funcionar a intersecção de vendas e marketing na sua visão?
Eu acho que a gente tem a visão utópica e a visão realista, né? A visão utópica, eu diria que os dois são praticamente um time só. Um é direto ou indiretamente responsável pelos resultados do outro time. Os dois estão trabalhando para o mesmo objetivo. Mas, na prática, isso é muito, muito complexo de se atingir. Exige um nível de maturidade enorme. Então, eu já passei por empresas, já trabalhei em startups, em empresas médias, e hoje em dia eu estou numa multinacional, né, a Salesforce, que é um monstro gigante. Então, eu tenho uma visão de que isso vai se adaptar, essa interseção vai se adaptar e vai ser melhor para cada tipo de empresa de uma certa forma. Vai variar dependendo do tamanho da empresa, do tamanho do ciclo de vendas, do tamanho de que tipo de produto, do estilo da persona, quem que é que está comprando, em qual país, qual que é a cultura desse país que a gente está tentando vender, porque a gente pode pensar que, assim, só da gente ter um SLA, que para quem está escutando a gente, caso não tenha essa sigla clara, é Service Level Agreement, ou Acordo a Nível de Serviço, que é basicamente o acordo entre marketing e vendas, né? Eu vou te entregar esses leads e você vai vender em até tanto tempo, mais ou menos isso. Tem muita gente que pensa que só de você ter essas guidelines aí bem, bem certinhas, já resolve. Mas você não está considerando que você precisa adaptar isso para a cultura da pessoa, para a cultura do país, para o tamanho do ciclo de vendas. Então, eu diria que o primeiro passo é, para ter essa união da melhor forma possível, é adaptar para cada contexto, é pegar as melhores práticas do mercado e adaptar para cada contexto, é ter a tecnologia que vai apoiar para que isso funcione. Então, também não adianta só ter regras bem esclarecidas que o negócio não vai para frente, a gente precisa usar a tecnologia que está disponível. E, por último, uma coisa que eu também acho super importante é as empresas terem consciência de que são seres humanos que estão ali. Então, as empresas precisam fazer com que as pessoas se sintam o mais confortáveis possíveis e gostem de trabalhar ali, gostem de trabalhar em equipe com a outra empresa. Ainda mais nesse cenário digital que a gente está hoje, a gente não sabe quando que vai voltar 100% ao normal, se é que vai voltar. Então, eu vejo a união entre os funcionários e a sinergia de trabalho e o apoio da empresa para que isso aconteça como algo super importante e muitas vezes não levado tanto em consideração.
A Isabela mencionou a tecnologia como um dos ingredientes para azeitar esse caldo aí, né? Promover a sintonia dessas duas áreas. Paula, você inclusive fez uma ampla pesquisa acadêmica alguns anos atrás sobre os desafios e as oportunidades relacionadas ao uso de dados aplicados ao marketing, né? Então, a tecnologia no centro de todo esse processo. Conta para nós alguns insights, por favor.
Sim, Marcelo. Eu fiz essa pesquisa aí há 2 anos, né? Conversei com bastante profissionais de marketing aí do mercado, super relevantes. para entender exatamente, né, quais os desafios que eles têm para utilizar a tecnologia, dados no marketing, né, que sempre foi uma área muito mais ali criativa, né, e tudo mais. Então, como trazer essa visão de dados? E alguns insights bacanas aí sobre a pesquisa das pessoas ali que responderam, né, que eu entrevistei. 78% dos profissionais, eles consideram o uso de dados estratégicos para tomada de decisão, ganham mais segurança, ganham mais velocidade nos processos da área e tudo mais, porém, nem todo mundo usa ainda, né? E aí foi onde eu comecei a estudar melhor ali, tá, se é importante, por que que você não usa? Então, algumas coisas, né, que saíram na pesquisa, né? Alguns motivos. A área ainda está nessa transição de ser uma área mais criativa para uma área mais analítica. E aí, devido a isso, falta, às vezes, profissionais capacitados que tenham uma visão um pouco mais de marketing, mas também tem essa visão de dados, de análises e tudo mais, ou que consigam mexer em ferramentas de big data ou de análise de dados ali, que também tenham a visão do negócio, às vezes é muito técnico, às vezes é muito de marketing. Então, ter um profissional ali que a gente consiga unir as duas coisas é um pouco mais difícil. E aqui na Neoway, por exemplo, a gente tem uma pessoa, né, que é uma desenvolvedora, data science, a gente, né, trouxe, ela era da nossa, do nosso time de desenvolvimento, trouxe ela para cá, foi um pouco mais fácil a transição, com certeza, porque ela já conhecia o negócio, mas é algo que cada vez mais o mercado tem precisado, né, desse tipo de profissional qualificado. Então, é uma das coisas também que acabam dificultando essa entrada aí de uso de big data no marketing das organizações. Porém, cada vez mais, né, e nessa pesquisa eu vi que as empresas estão implementando, estão vendo a importância. Por quê? Porque onde começa essa análise de dados? Por que que eu preciso fazer isso? Porque eu preciso entender meu cliente, eu preciso analisar, eu preciso fazer, entender as minhas metas, eu preciso segmentar meus clientes, as minhas campanhas. Para quê? Para eu conseguir vender mais, né? Então, no fim, está sempre ali o marketing com vendas, né?
Pois é, a pesquisa que a Paula fez deixa claro, né? Disposição, interesse de usar a tecnologia é uma coisa, mas a prática mesmo é outra. Muita gente diz usar aí os sistemas para melhorar processos, mas nem sempre o uso é adequado ou eficiente. No dia a dia, isso, claro, acaba frustrando as expectativas. Então, vou pegar esse gancho, Isabela, para falar de um texto interessante que eu encontrei no site da Salesforce sobre os benefícios da aplicação da inteligência artificial para todo tipo de negócio em qualquer indústria. Isso tem a ver com o que você já falou em outra resposta, né? Então, vamos aprofundar um pouco mais essa questão. Qual que é a sua visão sobre o tema?
Olha, eu posso falar que a minha visão sobre o tema mudou drasticamente no último ano, né? Que foi quando eu comecei a trabalhar na Salesforce, porque a Salesforce realmente é uma super, né, líder de mercado no segmento que ela atua. E eles têm uma visão muito interessante sobre inteligência artificial, sobre vários tipos de tecnologia, mas falando principalmente da inteligência artificial e do uso dos dados de maneira correta, eles colocam a inteligência artificial como algo que está inerente às tecnologias que vão dar ajuda, que vão suportar a jornada do cliente, independente de como a gente estiver interagindo com ele. Então, ele pode estar ainda na etapa de marketing, na etapa de vendas, de pós-venda, de seja lá o que for, a gente pode usar essa tecnologia para fazer algumas coisas. E aí é que eu acho que essa frase que você falou agora, né, que ela pode se adaptar para qualquer indústria, qualquer segmento, eu acho que ela tem dois pontos. Sim, ela pode se adaptar, mas desde que a empresa já tenha uma certa maturidade para usar ela, porque também não adianta você querer fazer uma super estratégia, numa super tecnologia, sendo que você ainda não faz o básico primeiro. Então, considerando que você fez o básico, que você tem as pessoas, né, você tem o mínimo de processo para você começar a incrementar suas estratégias com isso, eu estou totalmente de acordo, eu acho que sim, qualquer empresa, em qualquer segmento, consegue usar essas tecnologias para melhorar os seus resultados, e ela pode ser a partir de algumas frentes. Então, a gente pode estar falando aí, por exemplo, de aumento na produtividade, melhora nos resultados de marketing, de vendas, e, na verdade, para mim, uma das minhas favoritas é a melhora na previsibilidade. Vou falar de marketing e vendas, porque a gente está mais nesse tema aqui, mas pode se aplicar para qualquer uma. Quando a gente fala de previsibilidade em marketing, por exemplo, isso significa eu saber em quais clientes que eu posso focar mais para saber onde que eu vou gastar meu budget de anúncio, para saber quem que vai ter uma probabilidade maior de, no fim das contas, virar um lead qualificado para entregar para vendas. Ou então, eu prever qual que vai ser a próxima ação do meu lead para eu saber qual tipo de anúncio que eu vou entregar para ele. E isso não só impacta nos resultados da empresa, mas isso impacta na experiência do cliente, o que faz ele comprar mais e faz ele ficar mais feliz como empresa. Então, vira uma bola de neve do bem. E quando a gente está falando de vendas, previsibilidade em vendas é tudo, né? É você saber onde você vai colocar o seu budget daqui um mês, daqui 6 meses, daqui um ano. É você saber, né, como que as vendas, as possíveis vendas que vão vir aí para frente vão impactar em contratação, em, enfim, em uma série de decisões muito importantes financeiras para qualquer empresa. Então, eu diria que, assim, de tudo isso que eu falei, óbvio que todas são muito importantes, mas a previsibilidade eu vejo que é a que tem mais transformado pequenas, médias e grandes empresas hoje em dia.
Paula, vou voltar com você aqui, porque a Isabela trouxe uma perspectiva bem interessante, né, da aplicação que a tecnologia pode ter nas áreas de marketing e de vendas. E eu sei que existem muitas outras aplicações ainda que são possíveis de serem feitas e que trazem respostas concretas para as empresas, né? Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, por favor.
Primeiro, o mundo mudou muito, né? Então, assim, a gente está totalmente digital. Em 2 anos, a gente virou, né, quase 100% aí, todo mundo, todas as empresas aí estão no digital. Isso faz com que, né, os consumidores, eles tenham cada vez mais opções de produtos e consigam comparar, porém, as empresas, elas precisam fazer um esforço maior para conseguir demonstrar o seu valor, né? Porque tem muito mais possibilidades, opções, e marcas ali brigando pelo mesmo consumidor. Mas também tem mais dados disponíveis, porque a gente, né, consegue acessar ali, consegue entender melhor o nosso consumidor. Utilizar isso ao nosso favor é o que a gente tem cada vez mais feito e é o que cada vez mais o mercado vem aplicando, né? E analisar esse grande volume e variedade de dados com velocidade é o que a gente chama de aplicar, né, basicamente, Big Data Analytics no seu dia a dia. Na Nelway, hoje, a gente faz muita análise de segmentação de cliente, clusterização, mas é como a própria Isabela falou, né? Tem muitas possibilidades, assim, de você utilizar essa análise de dados e a tecnologia ao seu favor. Para previsibilidade, ela falou, é bem isso, assim, porque realmente se a gente consegue ter essa previsibilidade, né? Por exemplo, do quanto eu consigo vender de certo produto para certo cliente, de quanto eu consigo fazer um upsell, né, se você, dependendo se você é uma empresa de SaaS aí, né, que tem uma assinatura, e aí você vai aumentando ali com o cliente. Então, assim, hoje, por exemplo, aqui na Nelway a gente atende mais de 20 indústrias, que tem casos de uso diferentes, que aplicam de formas diferentes, seja uma empresa de bens de consumo, para saber exatamente qual supermercado da base deles que ele vende o produto compra mais, em qual mês do ano, até uma seguradora que utiliza, por exemplo, para fazer a sua análise de compliance, de fraude, ou até mesmo, né, para vender mais. Então, assim, a aplicação é muito grande. Até tem um case bacana, né, que eu falei bastante aqui de empresa B2B, tem até um case interessante aqui que eu queria trazer de B2C, até para quebrar um pouco, porque a gente tem muita visão de B2B, né, e às vezes tem pessoas aí que estão ouvindo a gente um pouco mais de cabeça de B2C, trabalhar mais nesse tipo de mercado, que é um case de uma cerveja do Reino Unido, que ela nasceu com produção de inteligência artificial. Então, os sócios fundadores, eles são PhDs da Universidade de Oxford, então, até fazendo um gancho com o que a Isabela falou, né? Poxa, tudo bem, eu quero aplicar inteligência artificial, mas eu tenho que ter, no mínimo, uma experiência ou uma base ali, de alguma forma. E aí, o que, que eles fizeram? Eles lançaram uma cerveja que no rótulo tem um QR Code com uma pesquisa. E aí, quem responde a pesquisa, um software inteligente faz as análises e sugere exatamente o que eu posso mudar no produto. Então, toda vez que alguém bebe a cerveja, consegue responder a pesquisa e aquela inteligência artificial vai trazendo um produto melhor. Então, é uma coisa também que as empresas precisam começar a pensar, que é, tá bom, eu não preciso só analisar os dados para eu poder vender mais, eu preciso também para melhorar meu produto, eu preciso ouvir meu cliente, né?
É isso aí. Se você que está nos ouvindo ficou em dúvida, né, ou simplesmente está curioso, quer saber mais sobre o assunto, no site da Nelway tem vários materiais ali ricos sobre informações importantes aí na estratégia de marketing, como perfil de cliente ideal, tempo de vida útil do cliente, segmentação, previsibilidade, enfim, tudo sobre o admirável mundo novo dos dados você pode encontrar lá no site da Nelway. E eu quero aproveitar que a Paula trouxe agora um exemplo, um case bacana do mercado de bebidas, para perguntar para a Isabela sobre o peso da personalização, né? A gente sabe que alguns setores específicos podem ter também experiências específicas em relação ao uso de dados. Então, Isabela, eu queria que você falasse um pouco sobre os setores financeiros, de energia e de utilidades nos quais você é especialista. quais são os desafios que a tecnologia ajuda a resolver nesses mercados?
Legal, Marcelo. Eu vou contar para vocês que, assim, quando eu entrei, eu vi o desafio que eu tinha na minha frente, né? Quando eu entrei na Salesforce, eu vi que eu ia vender um software complexo para essas indústrias em específico. Eu não imaginava o buraco que eu estava me enfiando, isso para bem e para mal. Porque são indústrias que, como algumas outras, se viram forçadas, né, dentro da transformação digital. São indústrias, como eu estou em vendas enterprise, a gente está falando das maiores empresas de utilidades, de serviços financeiros, bancos, enfim. São empresas muito, muito grandes, muito tradicionais, que se viram forçadas a fazer essa transformação digital de forma muito abrupta. Tudo isso, assim, praticamente da noite para o dia. Então, os desafios são muito específicos de empresas tradicionais, com colaboradores com uma cabeça completamente diferente do nosso universo de tecnologia. E eu vejo que, para cada uma delas, temos desafios específicos de cada indústria, mas um denominador comum, com certeza, é a consolidação dos dados. É a gente ter uma visão única do cliente. Isso eu vejo que é dificílimo. Quanto maior a empresa, mais difícil é. E quanto mais tradicional, pior ainda. Porque você tem sistemas para lá e para cá, você tem informação do cliente rodando para tudo quanto é lugar, entrando e saindo, e não existe um controle, nem um processo muito certinho para a gente poder consolidar essa informação. Então, eu vejo que isso, com certeza, é um denominador comum, é a gente poder ter uma visão única do cliente e saber que, independente se ele está interagindo com a gente, com a nossa empresa, né, seja pelo site, seja offline, seja pelo um aplicativo ou por onde for, é a mesma pessoa. Esse, com certeza, é um denominador comum. Mas aí agora, até a Paula falou essa questão de a gente estar muito acostumada a dar exemplo de B2B, quando a gente está falando de utilidades, por exemplo, a gente está falando muito, né, de B2C e de bases de dados enormes. Você imagina o que é uma empresa, no meu caso, né, por exemplo, eu trabalho com empresas que fornecem gás e energia para um país inteiro. Eu não trabalho com o Brasil, mas, né, eu trabalho com o mercado da Colômbia. Então, você imagina, não é do tamanho do Brasil, mas também, né, é um país com bastante gente. Então, você imagina o que é a base de dados de uma empresa que vai ter as pessoas físicas, né? Todas essas pessoas físicas e com perfis completamente diferentes. Você imagina o que é você desenvolver uma persona ou algumas personas para um público que é um país inteiro. Então, esse é um desafio enorme que eu vejo que também casa muito com isso, né? Da questão da consolidação dos dados e da unificação de cada cliente, isso principalmente para as indústrias de energia e utilidades. E para a indústria financeira, não precisa nem falar, né? A gente vê as fintechs chegando aí, tendo cada vez produtos mais competitivos, muito mais tecnológicas, muito mais digitais, entendendo o consumidor atual. Então, essa mudança abrupta e, ao mesmo tempo, tendo que se adaptar para um universo tradicional e cheio de regras e cheio de equipes com processos muito engessados, faz com que essas empresas tenham um longo caminho a percorrer até realmente conseguir ter os processos e ter a tecnologia em ordem para atingir os resultados que elas querem.
Muito bom, olha, o papo está ótimo, mas infelizmente estamos chegando ao final desse episódio e como já virou tradição aqui no podcast, eu gostaria de pedir dicas para as nossas convidadas. Quais as recomendações de vocês para as empresas que querem, mas ainda não conseguiram azeitar a relação entre vendas e marketing? Paula, começando com você.
Vou pegar até um gancho que a Isabela falou também no decorrer aí do podcast, que tratar as pessoas, né, pensar ali que são seres humanos que estão ali por trás, eu acho que é a primeira coisa. E por que eu estou falando isso? Porque eu acredito que tem que ser algo muito institucional mesmo, sabe? Não tem que ser uma coisa onde só as duas áreas querem fazer acontecer e querem fazer essa sinergia. Tem que ser algo que, se ali a direção da empresa entender a importância de que isso, que essas áreas estejam em sinergia, façam uma meta ali em conjunto, descer para o resto da operação de uma forma conjunta e puxem com que tenham processos conjuntos e metas conjuntas também, eu acho que já é um grande começo, né? E também a gente sabe, como a gente também falou aqui, que são mundos muito diferentes, às vezes são empresas menores, maiores, é um pouco mais fácil, um pouco mais difícil fazer isso. Mas eu acho que uma das coisas é realmente levar essa conscientização para que desde o início do processo já comece todo mundo muito sinérgico ali, desde da definição da meta até como a gente vai chegar. Então, esse é um passo muito importante. O segundo é, tendo os números muito bem definidos, que seja muito claro também para toda a companhia qual que é a meta, como a gente vai chegar, todo mundo tem acesso num único lugar e não fique informações em silos, né? Também foi uma coisa que a Isabela citou aí, né? Às vezes as informações estão descasadas. Então, quanto mais conseguir fazer um projeto, centralizar os dados para que todo mundo tenha acesso, é muito importante. Acho que para isso serve muito até, né, fazendo aqui a plataforma da Nelway, os serviços do Salesforce, a plataforma do Salesforce também é muito isso, né? A gente consolida os dados dos clientes ali, e é uma forma mesmo, assim, né, nem fazendo propaganda aqui, mas, assim, é uma forma você ter tecnologia a seu favor, softwares, que façam com que a empresa inteira consiga ter acesso ao mesmo número. Então, assim, se as pessoas não tiverem o acesso ao mesmo número, elas não sabem para onde elas estão indo. Alguém bate a meta, o outro acha que não bateu, todo mundo tem que estar olhando para o mesmo lugar. Então, acho que a segunda coisa é isso. E a terceira, que eu acho que eu já falei um pouquinho também, é de ter touches, né, reuniões, sempre para reavaliar a rota, tá sempre conversando, sempre as áreas ali em contato, para que a gente realmente consiga analisar, porque o mercado está mudando, está volátil, a gente precisa se adaptar. Não adianta também a gente achar que fez o planejamento no começo do ano e vai seguir assim.
Isabela, qual o seu recado final?
Nossa, não sei nem o que falar depois desse resumão da Paula. Ela já deixou dicas muito boas, muito valiosas. Então, acho que para falar algo que talvez a gente não tenha mencionado e que eu acho que vai muito de lado a lado com o que a Paula acabou de falar, empresas, invistam nos seus colaboradores, invistam em bons colaboradores, porque a gente sabe que hoje em dia contratação de bons profissionais é muito difícil, encontrar a pessoa certa que, sabe, é muito difícil. Eu vejo isso no dia a dia com várias empresas que eu conheço, com quem eu trabalho. Então, invistam nos colaboradores, valorizem os colaboradores, criem uma cultura bacana de trabalho, uma cultura na qual as pessoas se sintam à vontade para conversar e para realmente trabalhar em conjunto, chegar num objetivo, e se sintam à vontade para falar quando alguma coisa não está certa, porque eu acho que isso constrói essa dinâmica que a gente busca entre marketing e vendas, isso gera melhores resultados para a empresa e acaba virando aquela questão da bola de neve, colaboradores felizes fazem clientes felizes, que fazem todo mundo feliz, todo mundo ganha dinheiro, e reinvistam tudo isso, se possível, em bom conhecimento, conhecimento atualizado e nas melhores tecnologias, sempre, né, o mundo está mudando muito, então a gente tem sempre que estar aí de olho para estar aproveitando as melhores tecnologias possíveis.
Excelentes recomendações, hein? Agradeço imensamente a participação da Paula Moreno, gerente de marketing na Nelway, e da Isabela Souza, executiva de marketing na Salesforce. E claro, meu muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. E um convite especial, acesse o site da Nelway e confira outras edições do Bytes in Business, sempre, sempre sobre dados e tecnologia para impulsionar negócios. Os podcasts também podem ser conferidos na sua plataforma de áudio preferida. Muito obrigado pela companhia e até mais.